Amém.
Deus abençoe. Tenham todos um bom dia, né? Graças a Deus que você está aqui. Graças a Deus que você conseguiu se levantar, sair da cama. Amém? Meus parabéns. Que você conseguiu, às vezes, romper, né, a barreira do desânimo, da preguiça. Né? Porque, realmente, depois que você está na cama, cansado, com esse calor, às vezes não dorme direito. Aí depois tem que levantar cedo. Ajeitar, tomar café, atravessar, às vezes, a cidade. Então, é um sacrifício. É um sacrifício que a gente faz, mas que vale a pena. Amém? O caso, por exemplo, do Adriano, né, tem que abrir aquele portão, né, Adriano? Dois portões. Realmente não é fácil, não, né, Zé? Agora, para Rosimar, mas a Rosimeira já é mais tranquilo, né? É mais fácil. Basta entrar no carro, né, Rosimeira? Abrir o portão e andar aí uns 20 quilômetros, mais ou menos. Né? Então aí é mais fácil. O Elmo também, né? O Elmo também. Ele está querendo voltar aqui. Ele está querendo voltar aqui para onde ele morou muito tempo, né? Como é que é? Ah, para Goiânia já está bom. Então tá, vamos torcer para você voltar. Também você não busca Deus, tem que buscar, olha. Amém? Amém. Mas não é verdade? Depois que a gente vem, que a gente assiste, escuta, medita um pouco, a gente reconhece que ganhou, né, bastante, não perdeu em ter vindo. Então, meus parabéns, que Deus abençoe, que nós possamos ter, né, Danielinha, uma reunião abençoada. Né, Ló? Hã? Pois é. Aí o Anel é fácil, difícil é para Ló. Alô. Vanille ainda tem razão de... Aliás, Vanille não tem razão, né, de chegar atrasada. Mas na loja não é mais difícil, né, Ló? Até sair da cama, não é fácil, não. Alô, mais o Bibi aí, ó. Mas amém. Olha lá, o Serginho, aqui. Saiu lá! Não? Serginho Batista, tá... Como é que chama a Avenida Jacarandá? Como é que chama, Serginho? Rua Jacarandá, saiu lá da Rua Jacarandá. Aí não aguenta mesmo, não. É porque hoje ele veio da casa da sogra, dormiu lá na casa da sogra. Foi, Cida? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Josué. Josué. Josué, capítulo 1, Josué, capítulo 1, Versículo 6. Quem vai ler para nós?
Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares.
Amém. Então, quando João Batista disse, né, o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada fora. Jesus também chamou atenção a respeito de que a árvore tem que produzir fruto, né? A árvore que não produz fruto, ela... Ninguém vem, você não vê, na verdade, o machado, e você não vê ninguém fazer isso, literalmente. Mas a pessoa, ela foi cortada, ela foi eliminada do povo, ela saiu da árvore, ela saiu da árvore. Porque... cumpriu na vida dela essa palavra. Ela saiu da árvore. Ela pode, às vezes, estar assim no nosso meio. O fato de estar congregando, o fato de estar assistindo reunião uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez... às vezes até toda reunião. Não é suficiente. A gente tem que obedecer a Deus. Nós temos que obedecer a Deus, nós temos que dar ouvido a Deus, a palavra de Deus, fazer as coisas conforme a palavra, de acordo com Deus. Então, a gente estava falando esses dias, vem falando esses dias a respeito disso, a necessidade, a importância de se alimentar espiritualmente, de vir a reunião, não vir com a sua Bíblia, vir com a sua com seu alguma coisa para você anotar, para você... Tinha gente que copiava, antigamente o pessoal copiava a reunião, copiava, anotava os detalhes todos e tal. E é importante. Para quê? Para você meditar nisso depois. Porque... Na verdade, nós só alimentamos a alma, alimentamos o espírito, quando a gente começa a pensar. É como o boi, como o animal, que ele fica ali comendo no chão o capim e colocando, ali tem um, como é que chama lá? Tem um estômago dele ali. Que primeiro recebe o capim, depois ele... Né, tem alguém que já explicou isso aqui melhor para a gente. Depois ele devolve aquilo e aí sim que ele vai ruminar, né, que ele vai amassar aquele negócio bem, e aquilo quando volta, já volta para uma outra situação. Então ele vai tirando de um depósito e colocando no outro. Né, vai tirando de um lugar, vai colocando no outro. E naquele outro lugar que ele está colocando, é que começa realmente a fazer o efeito na vida dele. Caso contrário, fica só o depósito. Se ele não ruminar, aí ele passa a noite O boi passa a noite. Ele passa o dia, ele vai acumulando aquele capim, e à noite, ele passa a noite inteira ruminando, mastigando. Ele dorme mastigando, ele dorme ali, deita, dorme, mas ele não para de ruminar. Interessante, a natureza, né, como a natureza é. Ali, ele está tirando o nutriente do capim, ali, que ele vai tirar realmente tudo que ele precisa do capim para alimentar. Se nós não meditarmos, se nós não analisarmos, nós não pensarmos, nós não tivermos cuidado, né? Jesus diz, quem de mim se alimenta? Né? A gente cuida do corpo, tem que cuidar também da alma. Tem que meditar, tem que pensar, tem que analisar, tem que raciocinar. Então, ele chamando a atenção do povo aqui, ele disse para o povo, esforça-te, tem bom ânimo, porque assim você vai ajudar. Você vai ajudar o povo, porque se cada um faz a sua parte, fica mais fácil para o povo caminhar. O povo, às vezes, não caminha, porque não vê o outro caminhar. Imagina várias juntas de boi. Várias juntas de boi. Se um boi começa a criar problema, um boi começa a resistir, ele atrapalha a caminhada dos demais. Né? Ali, às vezes, o dono, o proprietário dos bois ali, ele vai ser, às vezes, obrigado a tirar aquele boi e trocar aquele animal, porque aquele animal está atrapalhando os demais a caminhar. Ele resiste, ele cria problema, sabe, ele porque tem muita força um boi, tem muita força. Ele resiste. É, então, o fazendeiro ali, às vezes, é obrigado a trocar aquele boi para que os outros não sejam prejudicados. Isso acontece muito entre nós. Pessoas que resistem, pessoas que, sabe, é igual o boi que fica ali criando problema, resistindo, dando... Com todo mundo que ele conversa, ele fala mal, né? Ele resiste à igreja, resiste à palavra, sei lá, alguma coisa acontece e ele atrapalha. Então o machado está posto à raiz da árvore, é desse sentido. Às vezes a pessoa cai, ela é eliminada da árvore, ela é eliminada do povo de Deus, do meio do povo de Deus, embora esteja fisicamente presente. Embora esteja fisicamente presente. Ela só está ali. Mas ela não ajuda a levar, porque nós estamos, a obrigação nossa, todo mundo tem que cooperar. A árvore, o sentido da árvore é assim. Todo mundo tem que cooperar. Nós já falamos isso aqui uma vez, né? A árvore tem um tronco, que é Deus. Aí o tronco leva a seiva, leva o nutriente da terra para a árvore inteirinha, toda a árvore recebe. Mas agora, esse tronco aqui, que já é mais antigo, mais grosso, porque primeiro nasceu esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, foi assim. Até chegar lá, tem um nascendo lá em cima, nascendo, pequenininho. Então esse aqui que já está mais antigo, mais resistente, mais forte, que conhece muito mais do que esse aqui. Esse aqui está chegando agora na árvore, está chegando agora. Ele não sabe praticamente nada a respeito da vida dessa árvore. Aí esse aqui, ele recebe uma quantidade maior. Ele recebe de Deus uma quantidade maior. Para quê? Para distribuir para aqueles que estão ligados a ele. Aqui, aí depois, assim por diante, ó. Ó. Né? Assim por diante. Então, aquele que hoje é pequenininho, magrinho, fraco, amanhã vai ser forte. Amanhã vai ser forte. E vai nascer um fruto aqui, vai nascer um fruto aqui, ó. Esse fruto, apesar de ser desse galho pequenininho, é um fruto desse outro galho mais forte e é um fruto da árvore. Ele é um fruto dessa árvore, mas é também fruto desse galho e é fruto daquele outro, que é daquele outro e assim por diante. Amém? Então, não há necessidade de ser necessariamente que eu pregue para a pessoa, mas indiretamente eu tenho participação na vida daquela pessoa. Indiretamente você tem participação na vida daquela pessoa que você está falando com ela. Amém? Deus usa esse natural aqui para que a gente entenda o espiritual. Chega aqui uma pessoa, um menino, um jovem, que nós temos muitos jovens, nós temos muitas pessoas que não têm, são pessoas que não têm ainda praticamente nenhum conhecimento. Pessoas jovens, assim como Fabrício, né, Fabrício? É jovem, jovem na fé, o Fabrício, né, tem só tamanho. Não é não, Fabrício? Ele é grandão, assim, tal, tá, mas espiritualmente, não, mas é mesmo, espiritualmente, ele precisa de ajuda. Espiritualmente, precisa de ajuda. Por isso que tem aqueles pés de mamão, né, que cresce muito. Você imagina assim, aquilo deve ter uma resistência lascada, né? Coqueiro, aqueles coqueiros compridos, assim, você pensa, né? Até outro dia eu vim andando com uma pessoa, não sei com quem, não sei se foi com o Beto, eu falei, aquilo ali, aquela árvore, serve para você construir uma casa com ela. Aquela árvore serve para você fazer uma escada. Você vai pegar, construir uma escada com um coqueiro? Ele não tem resistência para poder construir uma escada, um pé de coqueiro, uma árvore qualquer, não serve. Tem que ser uma árvore boa, tem que ser uma árvore resistente. Então, você pensa que o Fabrício, porque tem tamanho, porque tem aparência, porque se fosse uma pessoa assim, desarrumada, aí você tem que pregar para ela, né? Lá, né? Eu lembro, na igreja lá do Evangelho Quadrangular, quando chegava uma pessoa assim, cabelo ruim, meio preta, tal, etc., assim, o nego já põe logo a mão na cabeça dela querendo expulsar o demônio. Entendeu? Mas se chega bem arrumadinha, bonita, ajeitada, com cabelo, a franjinha no lugar, tal, né? Aí ninguém põe a mão para expulsar o demônio, não. Parece que o demônio, ele quer mais as pessoas, sabe? Mais derrubada, entendeu? Por isso que quando a gente chega, quer logo expulsar o demônio da gente. Né? O demônio não é proporcional à feiura. Entendeu? Não é. demônio está também em pessoas de boa aparência. Né? Pessoas que ali aparentemente estão bem arrumadas, estão bem ajeitadas, etc. Aparentemente culta, aparentemente bem financeiramente, etc. Tal, mas tem demônio. E os demônios ali, às vezes, são piores do que você pode imaginar. São demônios que são difíceis, muito difíceis mesmo. É importante demais que a gente converse com o Fabrício. Vem cá. Fabrício, vamos conversar aqui. Mas não tem tempo, né? Quando encontra não tem um. Você está ligado aonde, né, Fabrício? Às vezes está ligado num pau mais podre do que ele. Às vezes está ligado, está um perigo. É, se der uma broca feia aqui, joga todo mundo aqui no chão. Se esse aqui apodrece, joga tudo aqui fora, joga todo mundo aqui no chão. Aí você encontra, às vezes encontra a turma. E começa a brincar, contar caso disso, contar caso daquilo, falar da empresa dele que prosperou, falar das coisas. Edifica? Pode edificar para o mundo, mas não edifica, não está preparando aquele povo para entrar na terra que Deus prometeu. Não está preparando. Reúne, tá bom, vamos reunir, é ótimo. É ótimo. Pode até assar uma carnezinha ali. Pode até assar. Eu até admito que asse a carne. Mas aproveita aquela oportunidade para falar das coisas concernentes ao reino de Deus. Falar das coisas pertencentes ao reino de Deus. Edificar uns aos outros ali, conversar a respeito. A gente fazia muito isso. A gente fazia muito isso. Mas hoje, a gente vê que isso, nós perdemos muito em relação ao tempo. Nós estamos perdendo. Aí reúne, para quê? Para falar mal dos outros. Reúne para poder criticar. Reúne para conversar só bobagem, conversar só sobre coisas que não edificam. Coisas que não edificam. Às vezes a gente chega e começa a mudar. Aí a rodinha vai diminuindo. Aí um vai para lá, outro vem para cá. Então acaba a roda. Não é assim? Você começa a conversar a respeito. Apertar o cidadão, mostrar para ele que ele está, né? Então, é fundamental que nós tenhamos participação na construção da igreja. É fundamental que todos estejam cooperando com isso. Todo mundo tem que estar cooperando com isso. Com a construção da igreja. Por que que nós fomos contra a denominação, contra a instituição? Porque a instituição, ela paga lá uma pessoa para dirigir, paga uma pessoa para dirigir, então aquela pessoa faz, ela não quer perder o emprego, ela não quer perder o que ela ganha. Então ela faz muito bem ali. Aquela parte que ela foi, não, eu sou obrigado a fazer isso. Eu vou fazer isso. Terminou o meu expediente, eu passo para outro. Terminou o meu horário aqui na Record, eu vou embora. Eu vou passear, vou para Caldas Novas, eu não tenho que trabalhar. Eu não estou escalado. Hoje não é eu que vou fazer o programa. Então eu vou embora. eu vou aproveitar. Tranquilo, não estou nem pensando. Né? E aí, quando eu voltar, segunda-feira, que eu estou escalado para segunda-feira, não é desse jeito, gente. Não é assim que nós pensamos. Nós pensamos, é uma árvore, assim, constante, a vida da gente constante, todos os dias, todo tempo, nós temos que estar. É, que essa árvore, ela cresce. Você não vê a árvore crescer, mas ela está crescendo. Ela está crescendo. Esse povo é o povo que vai entrar na terra que Deus prometeu. Deus prometeu uma terra. Que terra que Deus prometeu? É o céu. É a terra. Quando você fala que é o céu, mas isso aí é o céu, né? É a terra sem a violência, sem o medo, sem a enfermidade, sem a doença. Né? Aqui é a terra sem esses problemas que nós temos hoje. Sem o problema que você tem hoje. Sem a política, né? Sem a polícia, sem a guerra. Seria um sonho se nós tivéssemos uma terra que você pudesse construir a casa sua e viver na casa. Aí você constrói a casa, mas não pode viver. Você arruma tudo direitinho porque você gosta, você acha bonito. E aí você constrói tal, aquela maior alegria, aquele maior entusiasmo, mas não pode viver ali. Às vezes a dívida te obriga a vender. A dívida te obriga, adoece você, né? Às vezes a dívida descontrola totalmente sua casa. Às vezes uma enfermidade que de repente, você não sabe de onde veio, surge na sua vida, na sua casa. Às vezes não é em você, mas é no seu filho, é na sua esposa, e acaba com a sua vida. Né? Quantas vezes você vê aí na televisão a mãe chegar e falar, minha vida acabou. Ninguém vai devolver o meu filho, menino de 14 anos, de 15 anos, que foi assassinado de forma cruel, crianças que foram, as vidas foram tiradas de forma violenta. Imagina você no lugar daquela mãe, que vai andar dentro de casa e olhar a foto do filho ali, olha para lá, está a foto do filho, que não tem jeito de esquecer. Nós esquecemos da reportagem, mas ela não esquece nunca. Ela não esquece. Ela não vai esquecer. Ela anda dentro de casa, ela está vendo ali os restos, né, que ficou do seu filho. A foto, né, alguma coisa que o filho fez, que deixou ali, que a criança fez, o filho fez. Jovem com 14, com 15, com 16 anos, com 20 anos. Moças, meninas, mães e assim por diante. Amém? Então nós temos que preparar uma terra. Nós que estamos aqui construindo a terra, nós estamos arrumando a terra, ajeitando a terra para os nossos filhos, nossos herdeiros, né? Daí a menininha do Elmo, se você deu a sua parcela de contribuição para que um dia nós possamos ter uma terra, a terra que Deus prometeu, bem? A terra sem a violência. Não adianta você querer viver bem, não adianta você sonhar, não adianta você pensar que o carro vai mudar a sua vida. Não adianta você pensar, sabe, que a joia que você vai botar no pescoço vai mudar a sua vida, que o seu casamento, que a sua coisa vai mudar a sua vida. Não vai, gente. Não vai. Não adianta pensar que não vai. Porque o mundo não deixa. O mundo, o Deus desse século, o diabo, ele não deixa a gente viver bem. A gente quer viver bem, mas ele não deixa. E nós temos a nossa inclinação para as coisas erradas, para as coisas malignas, para as coisas que nos atrapalham viver. Então nós precisamos demais, de trabalhar na vinha. Nós precisamos estar preparados para trabalhar na edificação do corpo de Cristo. Nós somos trabalhadores, nós somos funcionários, nós somos pessoas instituídas por Deus para trabalhar na obra de Deus, chamado para isso, para trabalhar na obra de Deus. Amém? Aí você pensa assim, mas eu sou médico. Não atrapalha, não. Mas eu sou advogado. Não atrapalha, não. Eu sou... Nada pode... Vai atrapalhar, sim. Se você não fizer resistência ao diabo, vai atrapalhar. Cada dia que passa, você menos vai ajudar a Deus. Mas se você... Não, isso não pode me atrapalhar. Primeiro lugar, as coisas de Deus. Primeiro lugar, as coisas que eu tenho que fazer para Deus. Prioridade. Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu posso amar o meu marido. Eu posso amar a minha esposa. Não tanto quanto eu amo a Deus. Eu posso querer bem a minha empresa, eu posso querer gerir a minha empresa da melhor forma possível, mais do que Deus? Não. Nunca mais do que Deus. As coisas de Deus têm que estar acima de tudo na nossa vida. Da noiva, do noivo, da casa, do marido, da esposa. Por isso que eu estou falando, a gente levanta cedo, vem, enfrenta dificuldade e tal. Por quê? Porque nós temos um compromisso. Nós não estamos aqui para passear, não. Nós temos um compromisso. Nós somos trabalhadores. Nós não estamos aqui de graça, não. Nós somos recompensados. Comigo está a recompensa, comigo está o galardão, eu vou pagar, e vou pagar bem, todo aquele que trabalhar para mim. Amém? Então, tem lá na Escritura que diz assim, antes eu fazia a vontade da carne, da minha carne, do meu pensamento, eu fazia o que eu queria, a minha vontade, etc, etc. Agora não, eu trabalho para Deus, eu tenho que fazer como? Do jeito que Deus quer. Eu tenho que trabalhar na hora que Deus quer. Eu tenho que fazer as coisas com a mesma desenvoltura que Deus determinar. Porque agora não, eu me converti, hoje eu sou um servo de Deus. Hoje eu sou um servo de Deus, eu trabalho para Deus. Eu não posso dar a Deus o resto que sobrar da minha vida. Eu não posso dar a Deus a sobra. Deus quer o quê? As primícias, o melhor. Eu tenho que dar para Deus o melhor de mim, e não o que sobra. Aí sobra um tempinho lá na sua vida... Aí então você pega isso que sobrou e traz para Deus. Então, meu filho, você não está na árvore, não. Você não está na árvore, você não faz parte do povo de Deus. Você está fora. Concorda? Está fora. A árvore que não tiver produzindo fruto, o machado está posto à raiz da árvore. Então a pessoa está fora. Presente fisicamente, mas espiritualmente fora. Vocês concordam comigo? Presente fisicamente, mas espiritualmente, Deus não conta com você. Se houvesse um arrebatamento nesse exato momento, quem sabe quantos iriam? Aqueles que não estiverem produzindo, Deus vai levar para a terra. Você vai plantar na terra uma coisa que não produz, uma árvore que não tem sentido. Você vai levar ou não vai? Deus vai levar a semente boa. Saiu o semeador a semear boa semente. Deus vai levar aquele que tem, que é importante para ele. Eu vou precisar do Ramiro no reino de Deus. Eu vou precisar do Bruno no reino de Deus. Josué, Abraão, Jesus Cristo, né? Ele é o primeiro de muitos irmãos. Eu vou precisar do Fabrício no reino de Deus. Agora, se lá no reino de Deus não vai ter joguinho, então não vou precisar de ninguém que saiba. Olha, por exemplo, fumar crack é comigo mesmo. Não vai precisar, porque lá não vai ter isso. Não é? Eu entendo muito de uma coisa que não vai ser necessário no reino de Deus. Excelente comerciante, excelente vigarista, não vai ser necessário. Amém? Então Deus quer árvores, plantas, que ele vai chegar e colocar no reino de Deus. A terra que Deus está prometendo. A árvore que não produz bom fruto. Ele passou pela figueira e a figueira não tinha fruto. Ele falou, você não vai não. Você não vai não. Você está aqui, ó. Há quanto tempo? Há quanto tempo você está aqui desse jeito? Você não vai não. Ali foi batendo na cangaia para o burro entender. A coitada da árvorezinha, da figueira que estava ali, ó, eles foram embora, quando eles voltaram, a figueira, o que ele quis dizer com isso? Você não vai não. Você não ajuda. Você não vale nada. Você não vale nada. Amém? Você não ajuda. Você faz só para você. Você só pensa em você. Eu não quero esse tipo de gente lá no reino de Deus, não. Eu não quero esse tipo de gente no reino de Deus. Egoísta? Só pensa nele. Só quer para ele. Só faz se estiver beneficiando ele. Só faz se tiver proveito. Não vai, não. Amém? Pega as escrituras e vê se eu não tenho razão. Se eu não tenho razão. Homens idôneos, homens que... todos, como eu falei ontem, olha... Todos deram a vida para que nós tivéssemos as escrituras. Você pensa que isso foi fácil para Josué? Foi fácil para Davi? Foi fácil? Homens que deram a sua vida, que renunciaram tudo por causa da obra de Deus. Por causa, eles podem não ter tido entendimento lá naquele tempo. Eles podem não ter tido entendimento. Por exemplo, Davi construiu uma casa para Deus. Queria, por tudo, construir uma casa para Deus, que ele achava que era necessário. Pode não ter tido o entendimento que Jesus teve, mas foi levado em consideração o esforço, foi levado em consideração a vontade, foi levado em consideração, sabe, a disposição, amém? Pecou, não por omissão, mas pecou por excesso de zelo, pecou querendo fazer as coisas. Amém, gente? Vocês concordam? O amém seus foi, parece que, assim, meio devagar. Amém?
Amém?
Eu não sei, pode ser que tudo que nós estamos fazendo aqui na cooperativa, o esforço que a gente faz de ir a Pires do Rio, pode ser que de ir a Mineiros. Essa semana, teve uma hora que eu tive até que dar uma paradinha assim, eu falei, agora vai me dar um troço. Vai me dar um troço, eu tenho que parar, né? Por quê? Porque foi puxada. E a pessoa não quer saber. Quanto tempo eu fiquei no telefone, no caminho daqui para Mineiros? Quem estava comigo daqui para Mineiros? Marcela, né, Marcela? Marcela, quanto tempo mais ou menos eu fiquei no telefone daqui para Mineiro?
De 40 a 70 minutos.
Fala mais alto, Marcela.
De 40 a 60 minutos.
De 40 a 60 minutos no telefone. É mole? Dois dias eu tinha pousado no hospital. Dois dias. Pousar no hospital é bom, né? Deitado naquele sofá, né? Esquentando, com esse calor danado, você deitado no sofá lá, né? E aí quando você consegue dormir, já é 3 horas, quando é 6 horas já entra o pessoal para fazer passar o serviço, né? E você ali, com aquela cara, né? Se você não quiser passar vergonha, você tem que levantar mais cedo ainda, para quando chegar, você já está ali de pé. Dois dias tive que pousar no hospital. Quarta para quinta, quinta para sexta. Quinta-feira tinha reunião de casais. Eu vim na reunião de casais. Saí da reunião de casais, voltei lá para o hospital. Quinta-feira. Sexta-feira, 10 horas da manhã, foi que nós tivemos alta lá no hospital. 10 horas da manhã. 10 horas da manhã eu cheguei em casa, saí imediatamente, vim na cooperativa, porque eu tinha que olhar... Pessoal que eu tinha que pagar os pedreiros, que tinha que olhar o que, que tinha que ser feito, o que não sei o que, etc. Então, eu vim sair daqui na sexta-feira. Eu tinha marcado com a Marcela. Que hora, Marcela? Eu tinha marcado com você 2 horas da tarde. É. Quem que te levou? O neto da Rosana te levou, que hora?
2h15.
Que hora que eu cheguei lá em casa? Eu cheguei lá em casa 2 horas para almoçar. Aí eu almocei 2 horas. Falei, vou deitar um pouquinho aqui, porque senão eu não aguento. Ir para Mineiros, num solão quente, lascado. Por quê? Porque eu tinha que chegar em Mineiros. E alguém tinha pedido que ia fazer um noivado. Eu pergunto a você, o noivado precisava da minha presença lá? Sincero e honestamente. Precisava da minha presença lá para o noivado? Normalmente, não. O Vilmar podia fazer um noivado. Mas como a pessoa... O casal, nós gostaríamos, eles pediram antes, nós gostaríamos que o senhor estivesse. É. E como a gente às vezes não sabe falar? Não sabe falar. Não, nós vamos dar um jeito, se Deus quiser. Ultimamente eu já tenho falado assim, se Deus quiser. Porque eu já não estou mais garantindo nada. Então eu falo, se Deus quiser, minha filha. Se Deus quiser, nós vamos lá. Amém? Pois é, se o senhor pudesse ir, nós gostaríamos muito que o senhor estivesse lá. Se Deus quiser, nós vamos. Alguém chegava para mim, o senhor vai a Mineiros? Eu não sei, meu filho, só se Deus quiser. Porque mulher no hospital operando. E problema daqui, problema dali, calor demais, etc. Mas se Deus quiser, eu vou. Porque tem uma coisa que eu não tenho, o que, que é? Eu não tenho. Eu não faço asepsia de pessoas. Não faço. Está certo? Se fosse alguém importante, o irmão, Deus me livre fazer um trem desse, o resto me mata, me lixa. Entendeu? Se fosse fulano de tal, do fulano de tal, o irmão estaria lá. Se fosse um hotel Papillon, o irmão estaria lá. Mas não é isso. Não é assim que a gente vê, não. Não é assim que eu faço, não. Então, vamos lá. Saímos daqui 5 horas da tarde. Mais ou menos, Marcela? Hã? Marcela está sabendo, ela é minha nova secretária, Marcela, de viagem. O Vitor está trabalhando, eu estou tomando conta da Marcela. Então, 4 horas, saímos daqui. Chegamos lá mais ou menos às 9 horas da noite. 9 horas da noite. E a Mara ainda falou assim, vamos fazer uma rodinha aqui para a gente conversar. A Mara, vamos fazer uma rodinha aqui para a gente conversar. Fica doido para conversar, né? Eu seria ótimo, minha filha, seria ótimo, mas eu, sinceramente, se eu não dormir um pouquinho agora, se eu não descansar um pouquinho agora, amanhã eu não sou capaz de fazer nada. Entendeu? Então, vamos deixar para amanhã? Vamos. Então, marcou para o dia seguinte a rodinha que eles querem conversar. Estão lá, sedentos, pessoas que estão lá querendo. E não é má vontade, não. Amanhã nós vamos. E no dia seguinte nós fizemos a rodinha lá até 2 horas, né, filha? Fizemos a rodinha com eles lá. Eles queriam perguntar algumas coisas. Nós fizemos. Amém? Fizemos reunião, boas reuniões, etc. Noivado foi uma bênção. As famílias deles estavam lá. Foi uma bênção. Reunião muito boa. Deus teve misericórdia. Né? Aí, domingo para vir embora. Tinha que vir domingo. Segunda-feira, as coisas para fazer aqui. Tinha que vir domingo. E o Ars foi... Pelo amor de Deus, não vem de noite. Pai, não viaja de noite. O senhor não é mais criança. O senhor não tem mais 30 anos. O senhor não tem mais 40 anos. Aquela preocupação normal do filho. Realmente é. Mas eu falei, se eu sair aqui 2 horas, 3 horas, primeiro que eu não estou aguentando. Segundo, é que o trânsito vai estar... Aí saímos de lá 15 para 6. Da tarde, 15 para 6 da tarde. 10 horas nós estávamos aqui em Goiânia. 10 horas nós estávamos aqui em Goiânia, chegando. Trouxe a Marcela, entreguei a Marcela, voltei para casa, tal. Isso foi domingo. Segunda-feira, quem estava aqui? Todos os dias, eu estou aqui. Todos os dias. Se eu chego 2, 3, 4, 5, se eu saio 9, 10, todos os dias eu estou aqui. Amém? Aí no caminho, telefone, Fortaleza, irmãozinho, ah, oh, eu estou na estrada viajando, não tem nada a ver com isso não, o problema é seu, entendeu? Eu quero é que o senhor escute esse sonho, amém? O senhor está viajando? Problema seu. Está cansado? Azar, né? Eu quero que o senhor escute esse sonho. As pessoas querem que eu ouça o sonho dela. E eu vou deixar de ouvir? Eu vou deixar de falar alguma coisa? Não vou. Agora você vem, 40 minutos, você na estrada, atendendo o telefone, 40, foi no mínimo 40. E um passou para o outro. Eu não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém. Agora, você faz, o que, que você faz? Para você, eu sei que você faz muita coisa. Para você, eu sei que você faz. Para você, eu sei. Aí, Pires do Rio. Aniversário da minha mãe. E ela quer que o senhor esteja presente. Minha mãe está velhinha. E quer que o senhor sopra lá a velhinha com ela. Então, o senhor vai. Nós só vamos arrumar se o senhor for. Vou, se Deus quiser, minha filha, nós vamos. Se Deus quiser. Se Deus quiser, nós vamos. Que dia que é? Era terça, mas aí errou o dia lá. Porque se fosse terça, ainda bem que não foi terça, né? Porque se fosse terça, não... eu ia, né? Se fosse terça, eu ia. Mas era sexta, era sexta. Sexta-feira, nós fomos lá para Pedro do Rio. Amém? Ainda deu um aperto no Endo, para o Endo ir também. Nós marcamos aqui de sair daqui umas 2, 3 horas, saímos, vai na hora, né, Sônia? Saímos que hora? 5 horas da tarde. Saímos, fomos em Pedro do Rio. Chegamos aqui que hora? 2:30? Vim aqui na cooperativa entregar a encomenda. Estava a Marcela e o Ender. Vim trazê-los aqui na cooperativa. Voltei para casa. Deita, dorme 3 horas. E no outro dia? E no outro dia? Amém? Dorme aí, irmão. Não, dorme não. Amanhã tem mutirão. Eu tenho que estar lá, mutirão. Dorme aí, irmão. Que é isso? Dorme. Amanhã a gente faz um churrasco. Dorme aí. Fica aí, irmão. Posso não. Sábado de manhã, antes das 9, o Ramiro não, o Nivaldo, já liga. Tal material, não, tá aqui dentro do carro, eu estou subindo, estou levando, Ramiro. Foi bom que ela até me acordou. Já levei o material para ele, tal, ficamos aí. O mutirão foi muito bom, eu tenho que agradecer, né, o nosso mestre obra, que é o Ramiro, irmão Ramiro, que tem ajudado demais, o Ramiro tem dado uma força tremenda. O que a gente está fazendo ali, vocês vão ver depois. É para mim? É para o Ramiro? Não é? Você talvez não pudesse ajudar? Tem muita coisa que a gente tem que fazer. A gente não para. Não para. Não tem como parar. A árvore está crescendo e não tem como parar. Mas se você não vigiar, não tiver cuidado, se você não tiver cuidado, o diabo não vai permitir que você faça. Porque ele sabe que você vai ser recompensado de acordo com o que você fez. Ele deu os talentos, e você tem talento, você tem muita preguiça, mas tem talento também. E ele deu os talentos, e aí cada um vai usar o talento. Não teve aquele que pegou o talento dele e escondeu? Enterrou? E não fez. Por que que não fez? Por que que você não fez? Por que que você não fez? É claro, se a pessoa começa a recuar, se a pessoa começa a recuar, ela começa a recuar, não sei se vocês vão entender isso que eu estou falando. Você vai, chama, não posso. Chama, estou com isso. Chama, não sei o quê. Etc. E ela começa a recuar. Tudo que você... É, não. E você percebe que a pessoa não é daquilo. Então ela vai recuando. Ela vai recuando. Você olha na árvore ali e... Aí daquele lado ali não tem nenhuma manga. Do lado de cá está cheio de manga. Que lado que você vai colher? O lugar onde tem fruto. Aí o outro vai do lado que não tem nada. Aí ele fica procurando manga lá onde não tem nada. Não. Você, peraí, eu vou ligar. Não vou ligar para uma pessoa que sempre está recuando, sempre não pode. Sempre está ocupada, sempre tem isso, sempre tem aquilo. Ele não está disposto. A não ser que vocês pensem diferente. Para mim, a obra de Deus, a igreja, somos nós. Então a igreja somos nós, é nós é que temos que fazer, é nós é que temos que produzir, é nós é que temos que arrumar, fazer, etc. Acompanhar. Aquele que está ligado a você, aqui ó, aquele que está ligado a você aqui, não precisa necessariamente que esse tronco aqui que está virado para cá, você não esse trazê-lo para cá para poder dar cobertura a essa pontinha que está aqui, ó. Não, usa os pedacinhos aqui mais próximos. E faz. Não é não, Joneval? Joneval foi conosco lá em Pires do Rio, assistiu a reunião lá, e teve 4 visões. Se ele não fosse lá, ele tinha tido quantas? As visões que ele teve ajudou, a mim ajudou. Eu tenho certeza que ajudou. Né? A menina que estava viajando para a escola, que tinha prova, que foi fazer prova lá em Catalão, de repente o ônibus lá furou o pneu e ela, dentro do ônibus, ela começou a orar. Ela lembrou, estava na hora da reunião, ela começou a orar. Aí ela liga para a gente, para a mãe dela, para poder contar uma visão relacionada com a reunião. Ela estava lá em casa, mas ela estava participando. Espiritualmente, ela estava ligada ao corpo. E Deus queria dar uma contribuição através dela. E ela contou a visão. Foi importante para mim? Foi importante para mim. Amém, gente? Às vezes a gente fica aqui conversando muito. Mas Deus mandou, abre os olhos desse povo. Abre os olhos. Não se canse de falar, não se canse de bater na mesma tecla. Fala com esse povo. Abre os olhos desse povo, porque o tempo que nós temos para fazer alguma coisa para Deus é agora. Aí a mulher foi lá e pegou o perfume e jogou. Jogou aonde? Nos pés de Jesus, né? Enxugou com o cabelo. Aí todo mundo foi, escandalizou, olha. Porque tem muita gente que olha, fica escandalizando, Fabrício, daquilo que você faz. Mas aquilo ali está escrito em algum lugar que tinha que jogar o perfume nos pés de Jesus, enxugar com o cabelo? Estava escrito em algum lugar? Mas Jesus achou que aquilo ali foi bom. O que ele viu de bom ali, Ramiro? O que ele viu de bom? Né? Ele viu ali o amor daquela mulher querendo fazer alguma coisa. Querendo fazer alguma coisa. É isso, gente. A pessoa querendo fazer alguma coisa. É. Você pensa que não tem valor? Às vezes você vai fazer uma coisa e fala, mas espera aí, o outro está fazendo um trem tão importante ali, o outro está fazendo um negócio tão importante. Não, o Ramiro está ali com o Nivaldo fazendo o encanamento das coisas que tiveram que fazer aí ontem, um civição danado que eles fizeram. E enquanto o chefe estava empurrando um carrinho, o chefe poderia pensar, mas empurrar esse carrinho aqui, será que vai valer alguma coisa? O outro, o chequinho ali, quase morrendo em pé, não estava, né, o chequinho? Não é fácil, não. Ele não está acostumado, e ele na pá lá, enchendo os carrinhos, ele não está acostumado. Mas estava lá firme, ele e o Filipinho, ajudando. Você tem, não, eu empurrando esse carrinho, será que está valendo alguma coisa? Né? Eu tenho certeza que valeu muito, que foi muito importante. Até o outro que passou uma vassoura, o outro que fez um negócio, valeu muito, foi muito importante. As irmãs que fizeram o almoço, que percebeu que precisava fazer um almoço, que fez o almoço, foi muito importante. Alguma coisa que você faz. Não é só pôr a mão na cabeça e expulsar demônio, nem curar os enfermos, não. Tem muita coisa que nós podemos fazer. Olha, molhar o pé com o perfume, enxugar com o cabelo, não estava escrito em lugar nenhum. E parece que não tinha nada a ver. Parece que não tinha nada, ou não tinha nada a ver mesmo. Não tinha nada a ver mesmo. Mas a intenção daquela mulher, o amor daquela mulher, sabe, foi levado em consideração. Amém? É isso. Todo mundo, cada um, pode dar a sua contribuição na construção da igreja. E você pode fazer muito, mas muito, muito mais do que você pode imaginar. Na sua área, na sua capacidade, você tem. Amém, gente? Deu para entender? Por que que eu preciso meditar na palavra? Por que que, ó, tão somente esforça-te e tenha bom ânimo? O que que é bom ânimo? O contrário de bom ânimo? Desânimo é sinônimo de quê? Né? Se não é sinônimo de preguiça, passa a ser a partir de agora. Amém? Desânimo é sinônimo de... Não é, Ramiro? Concorda, Ramiro? E se a gente deixar, Ramiro, a gente faz alguma coisa? Olha, Ramiro, se a gente tiver preguiça, desânimo, má vontade, a gente faz alguma coisa, Ramiro? Faz não, não faz mesmo. A gente não faz mesmo. Agora lê, por favor. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. Agora, eu preciso conhecer a lei então? Preciso, porque eu tenho que fazer de acordo com a lei. Eu preciso conhecer, além de fazer tudo isso, eu preciso... Além de correr atrás, de pegar, de fazer, e de não ter preguiça, além disso eu preciso arrumar um tempo para mim alimentar a minha alma, o meu espírito, porque aí eu sei que eu vou produzir mais. Se eu me alimentar da seiva, se eu me alimentar do tronco, eu vou produzir mais. Eu tenho certeza que eu vou me produzir mais. Se eu me alimentar aqui, ó. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo. Senhor, que esse ânimo que a gente tem, essa disposição, essa vontade, esse desejo, sabe, de ver todo mundo sendo edificado, de ver toda a igreja no caminho, de ver todo mundo praticando o evangelho, de ver... Essa vontade que a gente tem, nunca apague da nossa vida. Amém? Pensa em fazer alguma coisa. Pensa em fazer alguma coisa que seja útil a Deus. Mas quando você for fazer, já prepara para ser criticado, prepara para poder ser, às vezes, o que mais? Porque vai, o inimigo vai tentar tirar a sua disposição, o seu ânimo. Você fez uma vez, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, fulano não gostou, Bertano não gostou, aconteceu isso, fulano não veio. Aí a pessoa se dói, porque fulano não veio. Né? E não faz, aí não faz, aí ela não faz nada. Né? Não, vai ter os problemas. Vai ter os problemas. E a coisa fica boa exatamente porque você supera os problemas. Moisés ordenou que nós não desviássemos nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente nos conduzíssemos. Por onde nós passássemos, eu tenho que me comportar aqui, Fortaleza, Palmas, por onde que é? No meu trabalho, na rua, aonde eu passar, as pessoas têm que saber que eu sou um filho de Deus. Têm que saber que eu sou um homem de Deus. E têm que saber. Amém? Você tem que chegar ali no depósito de material de construção Goiânia 2, por exemplo, você tem que chega no depósito de material de construção Goiânia 2 lá, pergunta, o senhor conhece o seu Fleury, que é o seu Zé lá, ele me chama de seu Fleury. O senhor conhece o seu Fleury? O que o senhor me diz do seu Fleury? Vai lá, pergunta para ele. O seu Zé tinha um lote assim, com uma casinha bem pequenininha, onde ele começou o material de construção dele. Lembra, Ramiro? Lá no comecinho. Lá nós começamos a comprar do seu Zé. Tem quantos anos? Já tem uns 20 anos. O seu Zé está rico. Nós não. Mas o seu Zé, graças a Deus, ele não tem nada. Nada a falar contra a igreja aqui. Nada. Pergunta a ele. E eu não vou falar nada, eu não sei nem o que ele vai responder. Mas se eu fosse você, eu passava lá e perguntava para você ver. É. Agora você pergunta pelo fulano, ele não conheço, não. Pergunta pelo outro, que está aqui mais de 20 anos, ele vai dizer o quê? Não conheço, não. Nunca ouvi falar dessa pessoa. Amém, gente? O certo é que se a árvore, a figueira, estava lá, se ela não produzir frutos, se ela não... Amém? Se eu não pedir a Deus, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. E aquilo que você faz da melhor forma possível. A mulher enxugou com o cabelo, porque ela foi o melhor que ela achou. Ela falou, não, né? Ela podia ter passado a saia, a ponta da saia. Eu acho que ela estava de saia. Quem concorda que ela estava de saia? Naquele tempo, eu não tinha, a mulher não usava calça, nem ficava sem calça, não. Era o vestidão lá no pé. Ela não podia, se fosse hoje, enxugar com a ponta da bermuda, não tinha jeito. Mas eu tinha certeza que ela estava com a saiona lá no pé. E ela podia ter enxugado com a ponta da saia. E ela foi enxugar com o cabelo. Amém? Pensa, medita, pensa, medita, porque não é só fazer não, Mateus. Além de fazer, Mateus, tem que fazer bem feito, com amor, não é para mostrar para ninguém não, não é para mostrar para ninguém não. Não é para ninguém ver e dizer, Mateus fez, né, o que o seu Zé pensa de nós, não foi, nós não fizemos isso, não foi normalmente, foi por acaso. Ele não pensa de nós, eu tenho certeza que ele não fala mal daqui. Enquanto tem irmãos nossos aqui dentro falando mal de nós, parece que não conhece a gente. Tem irmãos aqui dentro que falam mal da gente, que parece que não conhece a gente. Pergunta o seu Zé, vai explicar para você quem é a gente. Ou não? Às vezes nós não estamos meditando, nós não estamos lendo, nós não estamos entendendo o Evangelho, nós não estamos entendendo o Evangelho. Os dias estão passando, as coisas estão acontecendo, e nós estamos De repente ficam para trás. A obra que tem que ser feita. Que dia que nós vamos fazer essa, a nossa obra? Quando que nós vamos fazer? Quando, Danilo, que nós vamos fazer? No tempo? Vamos ver, quem lê as escrituras? No tempo? O tempo que nos resta? A carne. É o tempo que nós temos para trabalhar, para fazer alguma coisa. É o tempo que nos resta na carne. Você sabe quantos dias você tem na carne? Amém? Nós não sabemos quanto tempo. Às vezes você vai deixar para começar a hora que você não tiver mais jeito. A hora que você tiver numa... Você acha, Ramiro, que a dona negra lá de Neró, coitadinha, ela, agora, se ela quiser fazer alguma coisa, tem jeito, meu? Não, Léo? Às vezes agora, Léo, você até pensa em fazer alguma coisa, mas você está tão enrolado, você está tão amarrado, que você às vezes até quer fazer, não é não, Léo? Mas você tem que desvencilhar de tantas coisas primeiro. Mas se você quiser fazer, você Deus é poderoso para... Olha, isso que é importante. Se você quiser, Deus é poderoso para te ajudar. Eu sei que muitos, às vezes, têm muita vontade, mas já não têm mais condições. Mas se Ele quiser, você acha, você concorda comigo que Deus é poderoso para... Hã? Soltar as correntes, soltar as cadeias, soltar... É tudo aquilo que o inimigo às vezes fez exatamente para que você não produzisse o que você é capaz de produzir. Mas se Deus quiser, se você tiver vontade, se você tiver fé, você vai partir, o senhor vai, eu vou fazer. Eu quero ser útil. Eu não quero ser um servo inútil. Eu quero ser um servo útil, eu quero me orgulhar de ter corrido a carreira. Eu quero me orgulhar de ter sido... Não é não, Marquinhos? Que coisa boa! Amém, gente? Olha, Deus abençoe. Tenham todos uma boa tarde. Amém? Tenham todos uma boa tarde. Nós pregamos ou nós falamos só bobagem? Peguei a mão. Peguei a mão. Amém. Então... Pega aquele microfone. Fala, Toninho.
Amém. Amém. Entendi isso.
Hã?
Amém.
Amém. Fala, Elterson.
Amém.
É verdade?
Verdade.
Amém. Fala, Ramiro.
Amém, só.
Hã?
Amém.
Mas ninguém... Só amém, Ramiro. Well,
amém.
Só amém.
Amém.
Só amém.
Então, foi muito, assim, serviu muito para mim mesmo. Tem que produzir fruto, né? Não tem jeito.
Tem muito fruto, né? Não? Vamos falar um pouco de fruto? Vamos? Vê, fala um aí, Elma. Fala um fruto. Manga. Fala um, Eva. Maçã. Fala um.
Caju.
Fala um. Pêssego. Fala um. Goiaba. Fala um. Mamão. Fala um. Jatubá. Fala outro.
melão, fala outro, banana, laranja, jabuticaba, cajá, cajamanga, banana já falaram ali, já. Tamarindo, morango, ó, banana, já falou umas três vezes a banana. Abacate, né? Tem muito fruto, não é? Muito fruto, dá uma salada maravilhosa. Amém? Tem muito fruto. Amém, Wilma? Suas considerações.
Amém. Quando é uma palavra assim, a gente não gosta de falar muito, não, porque...
Não, mas...
Mas eu achei muito interessante esse versículo aí que o senhor comentou no final agora, né? Quando ele falou assim, tente bom ânimo, você vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi. Aí lá no final ele fala assim, mas tão somente guardar os mandamentos e medita nessa palavra de dia e de noite. Eu achei interessante porque, assim, às vezes a gente pensa que a obra de Deus, por exemplo, a pessoa acha que por ela tem que ter as duas coisas. Você tem que produzir o fruto, você tem que trabalhar. E tem o outro lado também, que é meditar. Igual o senhor falou, por que que a gente às vezes não... Por que que a mulher limpou com o cabelo?
Isso.
Por que que não foi com a saia? Quer dizer, são coisas que a gente começa a pensar...
Exatamente.
E Deus começa...
Isso é que é meditar, desculpa. Às vezes que eu não deixo ninguém falar. Isso é que é meditar, né, Elma? Isso é que é meditar. Você tem que pensar, mas por que que essa mulher não limpou com a saia? Por que que ela não enxugou os pés dele com a saia? E por que que ela achou tão bom?
Então, assim, eu percebi assim que realmente precisa das duas coisas. A gente não pode ficar só naquela parte assim de quem...
Deixar.
De quem topa tudo, de quem faz tudo, mas não medita.
Isso.
E também não pode ser um teórico, que só quer ler a Bíblia.
Exatamente.
E não faz nada.
Não faz nada.
Tem que ser um pouco de cada coisa. Tem que pôr, vamos dizer assim, tem que pôr a mão na massa e tem também que ter um tempo de meditação.
Tem que ter o tempo, ele tem que ter o tempo. Ele não pode ficar só lendo a Bíblia e não fazer nada, como o Elmo está falando. Amém? Ele pegou o talento dele, ele pegou o talento dele e escondeu. Né? Aquele que disse que ia trabalhar e não foi... Não teve valor para Deus, não. E aquele que disse que não ia e foi, esse sim teve importância. Amém? Eu não estou falando que você tem que fazer aqui, que você tem que cuidar aqui, não. É onde você está, é lá na sua casa, sabe? É no seu trabalho, é nas suas coisas. É fazer tudo assim, bem feito, tal, que... Da maneira que as pessoas entendam que você é uma pessoa de Deus.
Igual você falou, né? Reforçando isso aí. Na verdade, quem está de olho é Deus, né? O fruto é produzido, mas como naquela parábola, quem está observando se o fruto está sendo feito ou não é Jesus. Então, é isso que é importante.
Amém.
E outro detalhe que eu achei importante também foi essa questão da árvore aí, né? Uma coisa que você falou no começo que... Sempre tem uma pessoa que está mais próxima da outra.
Isso.
Que não é necessariamente o galho que vai fazer. Mas o interessante é que quando o fruto aparece, ele aparece ligado a um ramo, por exemplo, né?
Isso.
Mas quando a gente olha, a gente vê que o fruto, ele é da árvore. Ele não é do galho, ele não é do ramo, mas o fruto é da árvore.
É da árvore.
Eu fiquei pensando assim, a mesma coisa acontece com a igreja. O fruto, quando ele aparece, não interessa se ele é bom ou se ele é ruim. Ele é da igreja.
É da igreja.
Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz. Seja de bom, seja de ruim. Porque depois não vai falar mal de A, de B ou de C. Eles falam mal
Exatamente.
Da igreja. Você viu o que aconteceu na igreja? Oh, a igreja está assim, a igreja está assim. E é o que a gente escuta. Infelizmente, é o que a gente escuta. Quando faz alguma coisa boa, não, às vezes né, o diabo é tão ruim, quando faz alguma coisa boa, não é a igreja.
Nem aparece.
Foi A que fez, não foi a igreja. Agora, quando aparece alguma coisa ruim, é a igreja. Então, isso me chamou a atenção também, para a gente ficar atento, porque sempre quando aparecer um fruto, seja ele bom, seja ele ruim, ele vai ser um fruto da igreja, um fruto do povo.
Amém.
Pois é, uma coisa que você falou interessante, o fruto é da árvore. É, o que eu fiz, o que a gente fez, o que você fez, o que nós fizemos, o fruto, nós queremos que as pessoas falem bem de nós, fala bem da igreja, fala bem assim, ó, aquele povo. Ela não precisa citar individualmente o A, o B ou o C, mas aquele povo, a gente não tem, não vê, sabe, não, tem um lá, era no Velho Testamento, assim, tudo que vinha de Belém era o quê? Não tinha nada que prestava que vinha de Belém. Será que Belém era um lugar bem visto? Não tinha nada que prestava que vinha de Belém. Por isso que Jesus foi escolhido. O lugar onde ele foi escolhido para nascer foi no pior lugar que tinha, que era Belém. Não é? Nós não estamos fazendo propaganda, não tem nada escrito ali na porta, nós não estamos, não queremos glória para nós, não. Nós queremos que a igreja, povo de Deus, o evangelho que nós cremos, as pessoas tiver contato com você, você saiba e respeite a sua doutrina. E você tenha orgulho de pertencer a uma árvore que você tem certeza que é boa. Uma árvore que o fruto dela já provou que é bom. O fruto é bom. Amém? Mais alguma coisa?
Amém, é isso aí. Animou a gente, né? Tipo assim, o que você estava falando. Sodoma e Gomorra, ela fez jus por merecer a fama que ela tinha.
Isso.
Porque o povo lá era impenitente, era pecador.
Isso.
E a palavra de Deus, ela vai sair de Jerusalém. Então, Jerusalém, Sião, também vai ser visto como um todo.
Amém.
O povo de Deus vai ser santo, né? A raiz é santa, os galhos são santos, o tronco é santo. Então, a gente tem que falar a mesma linguagem. Todo Isso. mundo tem que pensar da mesma forma, tem que ter o mesmo espírito, tem que ter a mesma fé.
O bombardeio que veio sobre você, a carga negativa que veio sobre você, não é nada espírita, não, viu, gente? Pensamento negativo. Não. Mas a carga, o bombardeio que veio sobre você, trouxe benefício para a igreja ou prejuízo? Prejuízo. Por quê? Porque, com certeza, querendo ou não, a gente às vezes alimenta de uma coisa que não presta. Querendo ou não, a gente come alguma coisa que não presta. E aí, o resultado é péssimo para a obra de Deus. Bem, quantos talentos, eu sei o quanto que o Elmo nos ajudou, ajudou a igreja, não ajudou a mim pessoalmente, só, ele me ajudou muito, só, mas o quanto ele ajudou a igreja, e o quanto ele poderia, quanto ele faz falta. É a mesma coisa de você tirar um galho assim, ó, aí você vai subir na árvore, não tem mais esse galho. Você não tem onde pisar, você não tem. Você imagina, por exemplo, a falta que o Ramiro, o Tilei, todo dia você vai mexer com um negócio que você lembra do Tilei. A falta que o Everardo faz lá em Fortaleza não é brincadeira. E o diabo, você concorda que o diabo fez tudo para tirar o Everardo? Você acha que o inimigo ele não está armando para poder, pelo menos, afastar o Ramiro? Tá. Porque ele sabe.
sabe, ele falou, vou tirar um apoio, eu vou tirar um ponto de apoio importante da igreja, que é o Rameiro, que é o Elmo, que é o um, que é o outro, que é o Danilo, que é isso, que é aquilo, que é o Léo, que é a Marley, que é a Suzane, que é, né, que é o Cheque. Então, é isso que o inimigo faz. Tem um jeito. Ele sabe como é que ele explora a nossa fraqueza. Ele sabe como é que ele entra. A brecha, onde tem uma brecha. Ele vai, chega na casa e ele fica rodeando a casa. Para ver, ah, tem uma brecha aqui. Você deixou uma brecha ali. E ele entra por aquele lugar assim que ele entra. É uma brecha, basta uma brecha para ele. Brecha, gente, não chega a ser nem abertura. É uma brecha, por isso que chama brecha. É uma coisa assim muito, muito estreita mesmo. Mas ele entra. Ele entra para prejudicar quem? A igreja? Preparando a terra que Deus prometeu. A igreja edificando, né, a terra que Deus prometeu. Trabalhando no sentido de que nós tenhamos o mundo que Deus prometeu. A igreja tem muito o que fazer. Amém? Agora nós temos que estar produzindo as pessoas que vão viver na terra que Deus prometeu. Amém? Fabrício, fala, Fabrício. Concorda ou não? Ló. Por aí ou não?
É bem por aí.
Amém.
Marrocino.
Oi, quem falou?
Eu tô lembrando aqui que o senhor comentando, né, sobre, aproveitando o comentário do Elmo, sobre o que você faz, né? Você faz é pra igreja. Que seja de bom, que seja de ruim, né? Os frutos, né? Aí eu tô lembrando porque o doutor Eberson, né? A gente chega lá e sempre eu comento com ele sobre as reuniões e tal. Aí o pessoal que precisa vai daqui e lá, né?
Já tem ido bastante.
Isso. Aí ele um dia chegou em mim e falou assim, não, até eu fui uma pessoa e tal, tal. Aí ele, conheço mais aquele povo. Nossa, eu gosto mais daquele povo. Aquele povo é muito importante. E engraçado. Ele fala do povo, da igreja, né, em geral. Ele não fala nem de um, nem de outro, não, né? É. E aí um dia eu comentando do senhor, né, aí ele, nossa, vai ser um prazer eu receber ele. É tudo que eu quero é receber ele. Pra mim vai ser uma honra. Foi até um dia que eu liguei pra ele. Aí eu passei CD nós, passo livro pra ele. Ele sabe dos dias das reuniões todinha. Aí os dias das reuniões, às vezes, se eu ia na quinta, ele já chegava no consultório e... Como foi a reunião ontem? Porque ontem teve reunião.
É.
Aí, se eu ia na segunda, como foi a reunião do final de semana? Do sábado, domingo, tal. Ele sabe que todo carnaval tem encontro, né? Então, aí esses dias eu falei pra ele assim, Trebes, o senhor deve pensar que a gente é doido, né? Um povo doido, né?
Deve pensar.
Aí ele falou assim pra mim, assim, não, é desse povo que eu faço parte. É desse povo que eu faço parte, assim, povo que parece ser doido, que... E aí eu falei, você deve achar eu muito doido. Ele falou assim, não te acho, não. Eu acho você muito inteligente, Suzana. Você pode ter certeza disso. Então, eu faço parte desse povo. É. Eu gosto muito desse povo, ele fala.
Amém.
E assim,
amém.
Ele fala como
pois é.
Ele nunca viu.
Pois é, então.
Mas ele conhece o senhor só de a gente comentar. Das reuniões, da palavra. E ele ele escuta assim, ele fala que ele não tem nada, ele não é de nada, assim, religião.
Pois é.
Mas ele fala que ele nunca ouviu, assim, uma palavra, né? Uma
da,
fé igual essa, que
da
a gente
forma
passa
como,
pra ele, né? Que a gente comenta com ele.
Amém. Amém. Ramiro, suas considerações finais.
Amém.
Ele, Marquinhos. Então pronto. Ninguém quer falar nada?
Amém.
Bruno, tá com fome, Bruno?
Não.
Tá não.
Amém.
A minha?
Amém.
Danielinha, fome? Mais ou menos. Amém. Chequim? Amém, gente. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Agradecer a Deus por quê? Por fazer parte. Né, Fernanda? Agradecer a Deus. Olha, eu tenho certeza, nós somos úteis. Né, Humberto? Humberto e Tupã, aí, ó. Lá de São Paulo. Humberto, que não é fácil. Mas está perecendo, né, Humberto? É. E nós devemos realmente agradecer a Deus, né, Paulo Júnior? Pela oportunidade que Deus nos dá de fazer parte dessa obra tão difícil. Tão difícil. Por isso que Deus escolheu a dedo. Por isso que Deus chamou realmente aqueles que Ele escolheu. Porque Ele sabia. Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Porque vai ser difícil, Pedro. Eu preciso muito do seu compromisso. Amém? Preciso do seu amor. Preciso que realmente você queira ser útil. E lute não por um galho apenas, mas pela árvore, como o Elmo está dizendo ali, para que a árvore é boa. Você pode até dizer, Senhor, eu tenho certeza, porque os frutos que ela já produziu provam que ela é boa. Amém? É muito boa. Que nós possamos, Pai, dar continuidade. Que a gente não deixe os jovens que estão aparecendo, os mais novos, que nós não deixemos nunca, nunca faltar àqueles que estão se ligando a nós, aquelas pessoas que estão chegando a nós. Os menores, os pequenininhos, que não falte a eles exemplo, alimento, não falte a eles aquilo que jamais faltou em Josué, em Caleb, que foi ânimo, disposição, vontade de querer uma igreja santa, imaculada, sem mancha, sem ruga, né? Que possa nos orgulhar, que a gente, quando vê o mundo falar bem da igreja, quando nós vemos o mundo reconhecer que assim como existe o mal, existe o bem, assim como existe a mentira, existe a verdade. Nós nos orgulhamos, ó Deus, nos orgulhamos de fazer parte da obra de Deus, da casa de Deus, do povo de Deus. Amém e amém. Aleluia. Né, que os nossos talentos, nossos dons sejam cada vez multiplicados, cada vez mais para a bênção do Senhor. Amém. Aleluia. Amém, amém, gente. Amém. Ânimo, ânimo. Alegria, felicidade, disposição. Muita disposição, muita alegria, muita, muita disposição. Oh, amém, Jesus. Amém. Amém, amém. Lança fora o desânimo, lança fora a tristeza.
O que mais me importava.
Amém, todo mundo.
Os dias que me restam nessa carne, ainda posso desejar e reconciliar. Meu Senhor.